Bom, hoje dia 22 de novembro de 2007, eu tô aqui com a Tânia Fraga. Primeiro gostaria que você se apresentasse, falando qual que é a sua formação e com o que você tem trabalhado ultimamente.
Bom, eu sou arquiteta de formação, trabalho com arquitetura e arte eletrônica, né? Arte computacional, prefiro chamar de arte computacional interativa já há bastante tempo. Então, bom, você me perguntou sobre meu interesse atual, né? Meu interesse é a criação de mundos virtuais, que você possa interagir, se possível modificar, enfim. Eu sempre tive o sonho de fazer do usuário um co-criador do meu trabalho, e estou sempre caminhando em direção a isso. E atualmente eu estou muito envolvida num projeto que é um sonho de longo tempo. Eu sou apaixonada por arquitetura, sempre fui, e que eu chamo de arquiteturas visionárias, que seriam arquiteturas metamorfoseáveis, arquiteturas com comportamentos afetivos, arquiteturas capazes de se comunicar com você, de ler você, mas lá dentro, suas emoções, e responder expressivamente, né? Seria um trabalho poético, mas que houvesse essa possibilidade de responder com movimentos, de responder de alguma forma. Eu sempre gostei muito dessa parte do movimento, e também da arquitetura. Então, essa tentativa de juntar as duas coisas, com isso eu comecei. É um projeto bastante visionário, e eu sempre gosto de realizar as coisas que eu projeto. Eu não sei se vou ver realizado, então eu sempre vou em direção ao. Eu me pergunto qual que é o primeiro passo que eu preciso para alguém chegar lá um dia. Não precisa ser eu, né? Alguém chegar lá um dia. Então, assim, meu primeiro passo foi: bom, eu preciso controlar um objeto pelo computador. Não precisa estabelecer esse diálogo. Então, eu fiz em 2004 a membrana estimulável que teve no Itaú, que é um objeto totalmente silencioso, mas que nasceu no computador e que você controla através do computador. Você controla a imagem na tela e ele responde. Os dois têm um ciclo de 1 minuto, e aí começa tudo de novo. E eu digo que é uma dimensão de 2,5, porque é uma membrana, né? E eu queria, óbvio, como arquiteta, ir para o 3D. Então, atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto que eu chamo de Caracolo Mobilis, que são, eu chamo ele de organismos artificiais estimuláveis. E, aliás, eu chamo de BOTOS, Behavior Organic Technological Objects. E boto também é a palavra para o golfinho de água doce, que é o boto cor-de-rosa da Amazônia. Então, meu trabalho sempre teve uma vertente ligada de arte e ecologia, de arte e tecnologia e ecologia. Eu sempre tive não preocupação de ilustrar ou coisas assim, mas de fazer um trabalho que te remeta à beleza da natureza que a gente tem ao nosso redor, que se inspire nela. Então, os caracóis móveis são inspirados nos caracóis, só que eles são grandes. Você é arquiteta, então você entende, né, que eu tenho um problema de uma estrutura que cresce. Como que eu faço para uma estrutura crescer? Ela é toda em cima de uma taxa de variação, e dependendo de como eu vario. Então, eu venho pesquisando isso tem muito tempo ainda, né, nas maquetinhas agora já é um protótipo. Então, como que eu faço? E dependendo da minha taxa de variação, e é uma forma tridimensional, então tem que estar estruturada com pirâmides, com triângulos, né, para que ele possa não despencar. E eu tenho em cima, ela varia a cada pedaço da estrutura. É uma estrutura que varia, certo? E tem uma taxa de variação. Em função dessa taxa de variação, eu posso ter um caracol mais aberto, feito uma concha de marisco, ou um caracol mais fechado, tipo de um Nautilus. E também os movimentos, de como que eu vou fazer esse movimento. Eu posso fazer ele parecer mais um caracol se abrindo, ou parecer uma lagarta, que eu, né? Então, eu estou assim estudando os sistemas cinéticos e os sistemas afetivos. Por enquanto, enquanto eles são separados, porque né, um passo depois do outro, então o sistema afetivo respondendo a seus sinais biométricos, eu não quero aquela afetividade que se expressa no sorriso, que pode ser falso, mas é aquela afetividade que vem da sua emoção lá dentro, né, lida lá dentro na sua, dos seus sinais biométricos, a gente não consegue diferenciar excitação positiva de excitação negativa, ou seja, se você está com raiva ou se você está alegre, eu vou ter o mesmo sinal, mas um passo de cada vez, né? E, mas se você está tranquilo e você está excitado, a gente já consegue detectar. Teve uma Flávia Amadeu, a minha orientanda, já fez uma pulseira, né? Ela designer, já fez uma joia com esse princípio, usando luz. No Caracolo Móvel eu quero usar som no primeiro, ele, mas ainda separado o sistema afetivo do sistema cinético, e no momento posterior ter o sistema afetivo controlando o sistema cinético. Então é mais ou menos isso que eu estou trabalhando atualmente. Não, eu aposentei do UNB em 2004 e agora eu estou como artista e arquiteta freelancer. Ainda não estou ligada. Foi me orientada na UNB, foi. Tá, e que a gente continua a relação, porque sempre tem, né? Aliás, eu tenho um e-mail para responder para ela.
Segunda pergunta, que relações você vê entre o seu trabalho e outras áreas do conhecimento? De alguma forma você já respondeu isso, mas se quiser complementar.
Eu digo que é um meio clichê, que na realidade, certo? Porque é um uso de todas as áreas do conhecimento, né? Por exemplo, quando eu fiz a membrana para o Itaú, quem realizou foi a Esquerda de Tecnologia de São Paulo, que era, né, eu tinha um físico, eu fiz a maquete pequenininha e tal, mas eu tive um físico, uma matemática, foi, né, o Itaú comissionou e eles realizaram a membrana. Então, além de que eu busco inspiração, né, nessas áreas das ciências, que eu acho que são, cada época tem o seu, né, a ciência do seu tempo, e a gente está ligado nessa ciência, não como ilustração de conceito científico, mas como inspiração poética mesmo, mas também para realizar os trabalhos, elas são todos ligados à física, à matemática e à biologia, porque a ecologia é biologia, né? Então, e a música, e enfim, como você viu com a Ivanise, né? De repente tem dançarino dançando, então é com certeza um trabalho que eu prefiro, em vez de chamar interdisciplinar, que eu aprendi com o professor Ubirantan D'Ambrosio, que é um matemático muito querido nosso, é a transdisciplinariedade, tá? Que é que você se transforma no processo do contato.
E quem são e quais são as suas principais referências estéticas, filosóficas, artísticas e os principais conceitos que se relacionam diretamente ao seu trabalho?
Bom, minhas referências artísticas, eu sempre digo que eu tenho um pai e uma mãe que, que eu considero assim, foram fundamentais no meu processo de formação, que é Lígia Clark e Valdemar Cordeiro. Lígia Clark, porque ela sempre colocou o trabalho como uma aventura, isso daí é a interpretação minha, né, mas o trabalho dela como uma aventura das sensações. E o Valdemar Cordeiro, uma aventura da razão, que ele mesmo usou essa terminologia. Então eu vejo hoje esse tipo de trabalho que a gente desenvolve como podendo ser uma aventura da sensação e da razão. Então, para mim são duas referências, lógico que tem muitas mais, mas esses são duas referências vitais. Do ponto de vista teórico, eu fiz o meu doutorado na comunicação e na semiótica da PUC, então tem toda uma influência, uma formação, né, o professor Aline Machado, o professor Alonso Santaella, e através deles, que eu não conheci diretamente, o Vila Influência, que colocou muito essa parte, esse desafio para o arquiteto, para o artista e para o filósofo, que a gente precisava abrir a caixa preta, e a gente precisava conhecer, né? E eu acho que a gente tem que abrir a caixa preta e tem a conhecer, e, enfim, foi em cima desse tipo de ideia que eu fui enfrentar esse desafio enorme que é programar, que, enfim, estou no meio do caminho, né?
Você começou a programar quando?
Na realidade, quando eu comecei a trabalhar em 87, eu tentei fazer desde os 70, tá? Mas era Fortran, disseram que era maluca e coisas assim, então eu nunca consegui. Então, em 87, quando eu entrei na UNB, a gente começou a desenvolver esse trabalho, Suzete e eu, depois entrou o Bia, a gente começou a formar um grupo, e a gente recebeu um software que foi o primeiro software de processamento de sólidos brasileiro para fazer barragem. E esse sólido, esse software, ele tinha uma característica que ele criava um script. E eu, assim, rapidinho eu descobri que se eu trabalhasse com script, eu podia fazer tudo o que eu queria com aquele, quer dizer, tudo o que eu queria, né? Eu podia fazer muita coisa com aquele software. E aí depois o engenheiro que criou esse software me abriu a Software House quando eu vim trabalhar na Poli, né? Na Poli não, na PUC, né? No meu doutorado. E aí o pessoal da Poli me convidou depois, aí eu entrei em contato com o Yodel, que era uma linguagem que a Silicon Graphics criou para desenvolver seus demos, também uma linguagem de script. Nos Estados Unidos eu trabalhei com outra linguagem de script, que era o Rayshade, que era um software de ray tracing. E aí, à medida que surgiu o VRML, eu fui para o VRML, a linguagem de script é muito mais próxima da nossa formação de arquiteto, que é, né, do inglês se descreve e você usa as funções matemáticas, mas de uma forma mais fácil, e com isso eu fui ganhando, e lá pelas tantas isso ficou limitado e eu comecei a enfrentar, principalmente, né, os filhos da gente transforma, mas gente, muito meu filho começou no Botafogo, que eu tinha que aprender Java, várias pessoas, né, Java, eu fui aprender o Java 3D, o Java não sei não, Java 3D eu sei um pouquinho, né, eu fui aprender e estou nesse desafio aí, que é um grande desafio, porque para realizar vários dos meus projetos visionários, tem outros, e aí eu vou precisar ser uma melhor programadora do que eu sou hoje.
Já tem várias coisas que você vai acabar respondendo, Vicky, eu vou seguir meu roteiro para não me perder. Como que é o seu processo de trabalho, do processo criativo à execução?
Bom, isso daí eu já tenho um, depois se você quiser entrar no site do Itaú, se não me engano, no mês de agosto, na Cibercultura, eu escrevi, tá, sobre esse processo. Eu estou tentando já há muito tempo, que eu venho tentando, já escrevi bastante sobre ele, assim, que a minha, eu digo que o trabalho com o computador, ele se processa tão rápido, que às vezes eu quase me vejo criando, sabe, é como se eu conseguisse me ver distante criando. Então, por conta disso, eu achei isso muito fascinante e eu acho o processo de criação fascinante, então eu procurei mergulhar. Eu já escrevo sobre isso já há algum tempo e, assim, o que eu vejo é que eu chamei de um processo de um método de criação de aproximações sucessivas. Então, é um método relacional de aproximações sucessivas. Porque eu vejo que o importante são as relações. Eu acho que o século XXI vai ser o século onde, assim, inteligência vai ser relação. Banco de dados, computador faz. Então, a capacidade de estabelecer relações e criar relações entre as coisas e esse processo de transformação do seu próprio vocabulário, do seu próprio repertório, né, que eu, como eu te falei, como são scripts, eu recrio, eu reinvento, e ao reinventar, eu invento algo que eu não tinha feito antes. Então é um processo, né, de autofágico, quase, de você fazer, experimentar, estabelecer novas relações, estabelecer relações entre os números. E, então, assim, eu tenho esses objetivos distantes, né, esses vetores que eu aponto, né, arquiteturas visionárias, mudar a forma do espaço, que é um outro dos meus projetos, esse daí eu ponho 20 anos para ele, porque ele é mais complexo. Outro dia eu tive um sonho, ainda tenho sonhos, né, porque geralmente essas ideias vêm dos sonhos. Tive um sonho maravilhoso, eu tenho Fernando, um amigo meu que é matemático, porque eu estou chamando de a dança das tangentes. E é uma coisa maravilhosa e ele acha que vai ser possível. Mas eu, por isso que eu falei, eu vou precisar programar muito mais para implementar a dança das tangentes e a mudança da forma do espaço do que eu dou conta, né? E, então eu vejo, aponto esses vetores, vou caminhando na direção deles, mas eu gosto gosto de entrar nos caminhos que surgem, entendeu? Eu não vou direto. Então, assim, se eu tô indo para lá, então eu chamo do relacional, né? Se eu tô indo para lá e eu vejo uma flor bonita ali, eu vou lá cheirar a flor, eu paro, eu observo. Então, eu me desvio, mas sem... Eu sempre tô voltando, mas sem deixar que de viver a beleza do percurso.
Legal. E como que você vê as relações do seu trabalho com a tecnologia disponível? De que maneira ela faz parte do seu cotidiano?
Bom, sem ela não existia trabalho, não existia... Eu estou totalmente imersa na mesma coisa, certo? Enfrentando um desafio, porque, certo, mal dei conta do Java 3D3, já está o 4, já tem mudanças, o Java já passou do 3 para o 4, para o 5, para o 6, então você está sempre correndo. Mas hoje a tecnologia, como o Brian falou muito bem, eu acho que ele colocou bastante, ele já está totalmente... A parte de hardware já foi muito longe, certo? Você tem tudo hoje. O que eu acho que agora a gente tem que fazer é juntar, fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui em São Carlos, juntar e criar conteúdo para isso e criar poética. Eu acho que hoje a necessidade é na área de software e na parte... É lógico que os cientistas, os engenheiros estão fazendo isso adoidado, só que ninguém vai inventar realidades poéticas de botar tangente para dançar, certo? Isso é problema de artista e esse é o nosso trabalho.
E o que você tem a dizer sobre os espaços de produção e exibição de arte computacional interativa, né, usando o seu termo? E eu digo assim, as perguntas podem variar desde a organização desses centros, como eles se configuram, até o fomento à produção.
Bom, a arte e tecnologia começa, né, a arte eletrônica, a arte e tecnologia, a parte ligada a vídeo, toda essa parte que, né, eu brinco que assim, na década de 90, o pessoal fazia arte contemporânea e começou a enfiar o vídeo, né, nas instalações. Agora é sensor, você vai, agora tem sensor, porque sensor ficou fácil, né, mas assim, você começa a colocar, mas na realidade, né, isso que a gente está chamando de arte computacional, isso que você está vendo aqui, tá? Eu acho que é muito incipiente ainda. A gente abriu um espaço bom em Brasília, o Instituto Cultural Itaú foi quem de fato tem tido sensibilidade, tem respondido, certo? Tudo que eu fiz para funcionar lá, então em Brasília, né? Ou então fora do Brasil, que você tem alguns centros, né? Eu estava com uma exposição na Austrália em abril, no chama Experimental Art Foundation em Adelaide. Então assim, tem alguns lugares, né? Lógico, na Europa você tem VKM, você tem alguns já centros Banff, você tem Banff, né, que também já tive, então você tem lugares, mas aqui no Brasil eu acho que a gente tem que construir.
E como é que você vê o papel do interator no trabalho que você desenvolve?
Bom, o interator é quem realiza um trabalho, certo? Ele só é quem dá vida, certo? É como se fosse aquele sopro de vida, né? E o trabalho está lá, ele fica lá. Mas eu estou estudando processos autônomos, eu quero colocar, ele vai ter sua própria vida, mas é o interator que dá a vida no trabalho, que tira possibilidades, inclusive coisas que geralmente, eu adoro quando eu vejo criança brincando com meus trabalhos, embora ele seja muito abstrato e muito poético, a meninada vai nele, é incrível, eu acho incrível. Porque eles vão e vão mesmo, né? E aí eu vejo, porque assim, eles tiram possibilidades, que eles têm uma liberdade, e fazem coisas que eu acharia que não dava para fazer com aquele mouse, né? Porque a interação que tem feito é com mouse. E eles tiram possibilidades tão incríveis, eles me mostram ângulos, né? Porque como é uma realidade visual, são pequenos mundos, e você tem perspectivas, né, de cada um. Então, muitas vezes eles vão em lugares que eu nunca fui, me mostram perspectivas que eu nunca vi. Então, eu acho assim, isso é maravilhoso.
Você vê ligações entre a estrutura do seu processo de trabalho e o sistema social
em que você vive? O sistema social se chama como?
O sistema social iraquiano.
Eu acho que a gente.
Claro.
Eu acho que a gente nunca é uma unidade isolada, certo? Eu sou produto do meu meio, não consigo me ver diferente. E eu sou brasileira, da Gema, da Nata, Dori, podia ter ido para o exterior, certo? Podia estar lá, talvez. Ia ser muito mais fácil, talvez, mas não sei. Eu, certo, falei que eu nasci aqui, gosto de calor, gosto dessas cores, né, desse mundo, dessa história, dessa mistura. Eu sou miscigenada, sou mestiça, eu gosto disso. Eu não iria para um lugar onde seria rejeitada porque sou mestiça, certo? Quer dizer, eu me sinto mestiça como brasileiro, não é questão da aparência, né? Meio portuguesa, né? E assim, eu me sinto, né, meus filhos, então, acho que eu sou produto desse meio. Se não fosse esse meio, tá na minha poética, tá lá, todo mundo fora daqui, inclusive, fala, né, que essa mistura, essa capacidade de misturar, como é que fala, batata frita com alho, com não sei o que, com não sei o que, fazer uma coisa nova. Eu acho que se eu não tivesse nascido nesse meio, essa influência japonesa enorme, eu nasci em Andradina, metade da cidade era japonesa quando eu estudei, né? Então eu tenho uma influência muito grande. Então acho que sim, não consigo me ver separada.
Que legal. É a última, prometo. Em suas obras, você vê relações entre espaço e narrativa? Como que elas se configuram?
Ela se configura como a ruptura da constante da narrativa. Se eu tivesse que pensar em termos de narração, porque eu fico o tempo todo buscando, por exemplo, eu fiz um jogo, tá? Que é Brasil e os Caminhos do Brasil Moderno. Então é um jogo educativo, em cima de história, mas ele vai estar no espaço presencial. Então, assim, o tempo todo eu fiquei buscando criar o que eu chamo de buraco de minhoca, né? O wormhole. Então eu botei um agente de uma inteligência meio ameboide, mas se você entra no espaço dele, ele te leva para outro lugar randomicamente, entendeu? Então o tempo todo, quer dizer, o jogo tem uma narrativa, eu tive que fazer, tinha um livro tal, que é a coisa mais que eu tive que pensar, narrativa, né? Porque eu tinha que fazer isso, ele tem, você tem que entrar em coisas para aprender, se você quer, tem não, eu sempre botei, você pode entrar, porque como ele vou ter todo tipo de público, uma criança pode só ficar brincando como se fosse correndo um espaço, mas se você quiser aprender, você vai ter conteúdo sobre a história de Brasília, a criação de Brasília no contexto do Brasil e tal. Então, mas o tempo todo eu fiquei colocando o Saci, eu chamei meu agente de inteligência de Saci, né? Fico colocando o Saci nos buracos de minhoca, que é pra te pegar e te levar, entendeu? Que é pra te romper a narrativa, que é pra sair. Então eu acho que se tem alguma coisa, é sempre essa constante tentativa de não ter uma narrativa linear, de ter uma multidimensionalidade, uma de possibilidades.
Obrigada, Tânia. Foi muito legal. Vai me ajudar muito. Ai, você dá uma fase de abraço. Obrigado mesmo.
Tá bom.
Ai, chuta.